Aqui conosco, nós temos a satisfação de receber o empresário Isidionei Júnior. O Isidionei, ao lado do advogado Lauri Fagundes, estiveram em Auschwitz, no sul da Polônia, visitaram o mais cruel campo de concentração nazista e hoje contam para a gente sobre esta experiência. Primeiramente, Júnior, seja muito bem-vindo aqui na programação da CBN Vale do Iguaçu, pela primeira vez aqui conosco. Bom dia.
Bom dia, Vanessa. Bom dia, Britão. Esses companheiros de trabalho, mas sempre queridos, né? Nessa casa que sempre me acolheu também.
Saudades do rádio?
Sim, às vezes bate. Tanto que, ó, tô quase te olhando aqui agora. Né? É sempre bom estar de volta. É uma coisa que nunca sai de você. Quem, por anos, desafio ficou à frente do microfone, sempre tive saudades. E é sempre bom voltar. Sempre é bom estar de volta a uma casa que, como eu disse, sempre nos acolheu também.
Aproveite para matar a saudade hoje, combinado?
Obrigado.
Seja muito bem-vindo, Júnior. Ao lado, o advogado Lauri Fagundes. Seja muito bem-vindo aqui conosco, Lauri. Bom dia, obrigada pela gentileza da entrevista.
Bom dia, Vanessa. Bom dia, Britão. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. Nós que agradecemos aqui esse convite de estar de novo aqui, só que agora fugindo do tema jurídico, né? Isso. Indo um pouco na parte da nossa história. Então, muito obrigado aí pelo convite.
Obrigada aos nossos convidados. Brits.
Vou começar, Júnior, como é que deu essa vontade de montar um grupo de amigos e fazer esse passeio?
Britão, na verdade, esse desejo de conhecer Auschwitz já vem de longos anos. Em 2011, a Kellen, que também já esteve aqui recentemente, né, falando do livro dela, foi fazer parte do doutorado dela em Lisboa, e nesse tempo ela conheceu lá uma amiga que era mochileira, e convidou ela para fazer um pequeno tour ali na Europa. Na verdade, elas foram para Cracóvia, e depois foram para Marrakech, dois lugares totalmente diferentes, saíram de um frio para um calor extremo de 40 graus. E nessa visita a Cracóvia, ela foi conhecer Auschwitz. E achou bem impactante na época. E ela voltou, contou essas histórias, e eu sempre tive esse desejo de conhecer Auschwitz, porque eu sempre gostei do tema Segunda Guerra. Não aficionado pelo tema Segunda Guerra Mundial. Não glorifico a guerra. Eu gosto da história, os fatos que envolveram o tema Segunda Guerra Mundial, e Auschwitz é um dos lados, se não o lado mais negro da Segunda Guerra Mundial. E 2011, o tempo vai passando, nós tentamos um projeto para os 70 anos do Dia D, que foi, aliás, na época em que a gente teve a oportunidade de entrevistar o João Baroni, quando ele veio fazer um show com o Paralamas do Sucesso aqui em União da Vitória. Nós fizemos uma entrevista, né?
Fizemos. Foi uma entrevista que teve uma repercussão muito importante, até porque o Júnior foi o entrevistador na ocasião e teve uma relação muito importante, já que ambos conheciam do assunto, não é mesmo?
Ele muito mais do que eu, pois o pai dele foi um dos passinhos, né? Serviu a FEB na Itália. O conhecimento dele é vasto, ele é um aficionado realmente pelo tema Segunda Guerra Mundial. Então, como nós não conseguimos ir nos 70 anos de AD, aquela sementinha ficou plantada. E veio florescendo, e eu tenho amigos que eu conheci através da internet e que hoje são amigos, não são apenas amigos virtuais, são amigos reais, de nos visitarmos, de irmos à casa um dos outros, de nos ligarmos aos aniversários. O Ângelo teve a oportunidade de conhecê-los. E isso é um dos lados bons da internet. Eu joguei ideia para eles e eles toparam, né? No início éramos em três, era um outro grupo de pessoas, né? E fomos trazendo essa ideia. Aí, no decorrer do caminho, um deles acabou, por problemas pessoais, não podendo ir. E numa viagem nossa, eu comentei com o Lauri e o outro nosso amigo Fernando, do Laboratório Galileu. Caras, vocês não gostariam de conhecer Auschwitz? Não gostariam de conhecer os locais onde aconteceram as grandes batalhas da Segunda Guerra Mundial? O Laurinho sabia que já tinha esse desejo, sabe? O Fernando, que não tinha muito conhecimento ainda, mas não, vamos lá, vamos amadurecer essa ideia. Aí começa a ver hotel, E aí tem vários fatos engraçados da viagem.
Já você conta pra gente também. Até porque não é uma visita, uma visita assim tão simples, uma viagem para um local de descontração, não é mesmo? Você vai para um local triste, não é mesmo, Júnior?
Tem, o Kaique já esteve lá.
Uhum.
O diretor do grupo já esteve lá. Infelizmente, quando ele foi, as pessoas que estavam com ele não tinham noção da importância de Auschwitz no contexto mundial. Ele comenta que, assim, por desconhecerem a história, não estavam no clima certo para aquela visita. Quando você chega em Auschwitz, você é recebido fora antes de entrar. Existe toda uma certa preparação por parte dos guias, né? Um esquema de segurança. Você entrar em Auschwitz, você sofre uma revista. Como você vai passar em aeroporto? Tira relógio, cinto, verifica se você não está levando nada que possa prejudicar a história que está lá dentro. Um clima pesado? Sim, é um clima pesado. E o Ângelo vai comentar essa impressão que ele teve, que eu compartilho também, e que os demais amigos do grupo também tiveram. Quando a gente começa a entrar, quando você vai passar por esse portão aqui, que está escrito, o trabalho liberta, e você sabe que por ali passaram 1 milhão e 200 mil pessoas, aproximadamente. Gente, sabe o que é isso? 1 milhão e 200 mil pessoas das mais variadas partes da Europa, e menos de 100 mil saíram vivas. O União da Vitória tem quantos habitantes hoje? Quantos mil habitantes?
100 mil as duas.
100 mil. Gente, menos de uma União da Vitória saiu viva daquele lugar. 1 milhão e 100 mil perderam a vida lá dentro. Homens, mulheres e crianças. Crianças, gente. Tem as fotos lá. Tem as roupas das crianças lá. Os calçados. Os brinquedos. Quando você vê aquelas fotos nas paredes, até se emociona, porque a gente tem filho. É a última foto daquela criança. Eles não separavam a mãe dos filhos, para não gerar pânico. Os homens eram separados de um lado, mulheres e crianças do outro, e eles não separavam a mãe e as crianças para ter um controle maior deles. É como gado. Eram tratados como gado. Mais docilmente as crianças estavam, mais seguras, né, junto das mães, mas elas não sabiam para onde estavam indo. As pessoas, a maioria das pessoas, não sabiam o que ia acontecer com elas. A gente acaba meio que atropelando o assunto, porque são muita coisa para conhecer.
Exato, e nós vamos ter a oportunidade, dou uma pausa aqui para o Júnior, toma uma aguinha aqui contando para a gente essa história, até de fato nos emociona, não é mesmo, Brits? Mais de 2 milhões de pessoas visitaram no ano passado o antigo campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, como nós estamos apresentando a você, o que representa um recorde histórico. Então, em 2018, foram 50 mil visitantes a mais que o total registrado em 2017, ano em que o local também havia batido recorde de público. Mais de 400 mil dos visitantes em 2018 são da própria Polônia. Os britânicos vêm em segundo lugar. 280 mil visitantes, seguidos por americanos, 136 mil, os italianos, 116 mil, espanhóis, 95 mil, alemães, 76 mil, aí vem os franceses e os israelenses. Então, Auschwitz foi um dos muitos campos de concentração construídos e operados pela Alemanha nazista em território polonês durante a Segunda Guerra Mundial. Então, estima-se que 1 milhão de judeus tenha sido assassinado, assim como o Júnior bem apresentou para a gente, ali entre 1940 e 1945. Lauri, o colega muito bem apresentou para a gente as primeiras impressões sobre o local. É isso mesmo? É um impacto tão grande que possa ser passado para a gente? Até porque a gente, conhecendo a história, não é mesmo, Brits? A gente observa de uma forma, mas estando no local, a sensação é diferente?
Não, realmente. Eu que tinha acompanhado por filmes, documentários, revistas, toda vez que tinha alguma coisa relacionada à Segunda Guerra, a gente dava uma olhada, assistia, acompanhava, e nada melhor do que conhecer in loco o local, saber qual seria a sensação, porque eu já tinha conversado com pessoas daqui de Nova Vitória mesmo, que já tinham ido lá, né, e passado aquela sensação. E era importante você conhecer um pouco da história. Eu acho que a atitude do povo polonês, né, isso foi, salvo engano, em 1947, de permitirem que destruíssem, e sim manter, preservar a memória dos que foram assassinados lá, para a história conhecer o que aconteceu lá, foi de relevância. Então, a partir daquele momento que a gente desembarca do ônibus, né, entra lá dentro, esse portão de entrada, arrepia, é um silêncio total, assim, a gente só escuta alguns pássaros, assim, não mais nada. Poucas perguntas, assim, do povo que estava com a gente, né, dos turistas que estavam lá, era mais os guias que falavam, muita gente mesmo. Eu fiquei impressionado com a imensidão que é aquilo lá. Foram três Auschwitz, e que tem a 1, a 2 e a 3, né? A 1 onde ficava o quartel general, a 2 aonde ficavam os campos de concentração e extermínio, né? E a 3 também, só que menor. A 2 é o que foi a mais triste, assim, a 2, porque era, embora tenham destruído muita coisa lá, ainda eles conseguiram preservar. Por exemplo, o que me chamou a atenção lá, os crematórios foram destruídos, certo? Botaram abaixo logo depois, acho que pelos soldados mesmo. E nós vimos um funcionário limpando os escombros, certo? Passando a VAP, passando uma água, limpando aquilo lá chamou a atenção da gente, né? Mas isso é uma maneira de preservar. Aqueles querem preservar a história, tudo aquilo, aqueles crematórios, estava totalmente destruído, né? Uma boa parte, né? Onde, logo após as câmaras de gases eram levados lá, e a ver como eles mantêm aquela história. No campo 1, onde ficavam os exércitos alemães, também me chama a atenção a dimensão, muito maior, por exemplo, que o nosso batalhão aqui, muito maior. Assim, a estrutura que eles tinham lá foi algo, assim, memorável, e, ao mesmo tempo, eles não permitiram, né, destruir aquilo lá, foi mantido, e hoje, cada alojamento serve como um museu. Por quê? O que eles mantêm lá? Você vai num setor, tem só sapatos, certo? Mas milhares de sapatos. Tem um setor que é só de crianças. Quando a gente vê a foto dos sapatos das crianças, ou quando a gente viu, né, pessoalmente, né, esses sapatos, vimos roupas de crianças. Então isso marca mais ainda. Não tenho como negar que você vê que a crueldade humana chegou a tal ponto. Né? E as pessoas que lá morreram não fizeram nada, inocentes, nasceram judeus, né? A questão da raça ariana, eles queriam exterminar. Os judeus, sim, mais de 1 milhão foram mortos aqui nesses campos. São marcas, assim, assustadoras, né? Lendo um pouco sobre o assunto, vendo as fotos, lembrando de lá, é doído, é marcante ver. Por que chegar, por que fazer isso daí, né? Que motivo?
Um inconformismo muito grande com o assunto?
Gera um inconformismo. Você tenta achar uma resposta. Por que fizeram isso, né? E como que chegaram nesse ponto? Aí a questão da história. Aos poucos isso foi acontecendo ao ponto deles acharem que aquilo era normal entre eles, entre os alemães nazistas da época. Então, isso, o clima lá realmente não tem como deixar de anotar, é fúnebre, assim, arrepia, um silêncio, assim, que você fica lembrando dos que passaram, dos que sofreram, né? Uma imagem que me vem, câmara de concentração. Eles acabaram levando, antes de chegar nessas câmaras de gás, eles acabaram fazendo umas prisões menores, que serviram de testes. E a gente vendo aquelas portas grossas de madeira, e com arranhados de unha, sabe? Porque eles estavam testando ainda antes de aplicar na multidão, na massa. Então colocavam, eram celas pequenas, como essa sala aqui, onde cabiam uma, duas pessoas, e eles faziam os testes ali. Então você via as marcas de unha, os arranhados dentro, sei lá, porque era no subsolo, que ninguém escutava, fechado por portas, tinham acho que umas quatro ou cinco salas, né, onde a gente foi lá conhecer, e tudo marcado, tudo riscado, assim, o quanto foi o sofrimento. Até, essa foi a questão de ali eles testarem essa questão do gás, para depois aplicarem, né, nas famosas câmaras de gás que a gente conhece, onde cabem um número maior de pessoas. Então isso chamou bastante a atenção da gente ali, a gente comentou na hora esses, as marcas de unha, né, nas portas.
Eu estava falando com o Júnior aqui em off, a gente que tem filho, foi uma tragédia. O Júnior me colocava que eles mandavam todo mundo ficar pelado para tomar banho, davam um sabonete para eles, mãe, criança e tal, para entrar na sala onde eles seriam executados. Júnior.
Isso. Voltando um pouquinho ali na nossa chegada em Auschwitz. A primeira impressão que você tem quando você chega lá, e talvez para a gente já ter chego no comecinho da primavera deles, estava um dia, na chegada em Cracóvia foi um dia realmente feio. Chuva, frio, coisa de Europa mesmo. Já no dia seguinte amanheceu um dia lindo. Como o nosso dia, sabe quando dá a geada aqui no nosso inverno, aquela geada, o dia amanhece com o céu de brigadeiro, uhum. Que azul, sol lindo. Nós chegamos assim em Auschwitz. A Kenny, quando foi o contrário, ela foi no inverno. Então ela já pegou um lugar mais, vamos dizer assim, fúnebre, um clima mais pesado. Nós chegamos com um dia lindo. E a primeira impressão que você tem quando chega lá é que aquilo não foi um campo de concentração. Se uma pessoa fosse lá que não conhecesse a história, largada ao acaso, nossa, onde é que eu tô? Ela ia achar aquilo bonito. Pela preservação do local, pelo verde em volta, realmente... Só ouvia os pássaros, as pessoas caminhando no pedregulho e os pássaros cantando. Você não disse que aquilo foi um campo de concentração à primeira vista. Só depois que você começa a entrar aos pavilhões e conhecer a história que você, quem não teria uma ideia, começa realmente a se dar conta do que foi Auschwitz. Os campos de concentração vieram como uma solução, como uma indústria da morte, porque enforcamentos não adiantavam mais, fuzilamentos já não davam mais conta, eles precisavam exterminar os judeus. Então os campos de concentração foram criados para serem indústrias da morte, onde você pudesse, como hoje nós temos a indústria almejar uma produção, eu tenho que produzir, por exemplo, 1 milhão de peças mês. Eu tenho que matar 1 milhão, eu tenho que matar 10 mil pessoas por mês. Eu tenho que matar X pessoas por dia. Eu tenho que dar conta da produção. E os campos de concentração vieram para isso, para serem fábricas de extermínio. Claro, primeiro eu, para os judeus. Aí teve os ciganos, homossexuais, presos políticos. Se você era contra Hitler, contra o sistema que estava sendo implantado, você ia ser preso. Invariavelmente você ia ser preso e provavelmente você ia morrer no campo de concentração. Os campos de concentração já existiam desde 1933 na própria Alemanha. E foram criados inicialmente para os presos políticos, para os indesejados, que eram contra o sistema. E depois, com o advento da guerra, ali finalzinho de 1939, é que aquilo começou a tomar uma dimensão maior para a dizimação do povo judeu, que foi o alvo, vamos dizer assim, né, dos nazistas. E essa da, realmente, como a gente falou, e emocionei antes falando das crianças, as pessoas chegavam em trens, vindos das mais variadas partes da Europa, dos países que foram conquistados. As pessoas chegavam todas misturadas, mulheres, crianças, homens, todos num vagão como gado. Ah, a gente tem esse vagão aqui, em Porto União, aqui, né? A gente tem aquele vagão aqui. Gente, é muito parecido com aquele vagão. Você coloca 100, 150 pessoas lá dentro, com uma janelinha 50 por 50, vamos dizer assim, para todo mundo respirar. Não importava se estava frio, não importava se era verão, não importava se você tinha água. Para isso, para os nazistas, isso não era o essencial. O essencial era trazer você até ali. Depois, eram feitas, todos desciam, jogavam os seus pertences, porque você vinha com as malas, você vinha com suas roupas, você foi tirado da sua casa. Você que está em casa agora, o que está no seu trabalho? Conversando com seu amigo, sua mulher na sua frente, seu filho tomando um café com você? Imagine nesse momento, homens armados entrando na sua casa, chutando a porta da sua casa e dizem: saiam. Peguem suas coisas e saiam daqui. Mas saiam agora. Tenta imaginar isso. Você na sua casa, você que está aí na sua casa, você que está tomando um café com seus amigos. Você está com dois, três amigos conversando? Não pode. Se arranquem daqui, peguem suas coisas e saiam agora e vão lá para fora. Ou vocês morrem aqui agora. Aí as pessoas eram reunidas, colocadas nesse trem, e iam para Auschwitz ou qualquer outro campo de concentração.
Nós estamos trazendo informações sobre a visita a Auschwitz, no sul da Polônia, o mais cruel campo de concentração nazista. Teve visitantes aqui do Vale do Iguaçu e, para contar um pouquinho para a gente, o advogado Lauri Fagundes e o empresário Isidio Júnior. Antes do repórter CBN, inclusive, o Júnior estava concluindo aqui, trazendo informações sobre a sua experiência no local. Júnior, fique à vontade. Nós havíamos interrompido aqui a sua fala, pode retomar aqui na programação.
Então, como dizia, a gente estava conversando anteriormente, você está em paz na sua casa, homens armados entram e mandam você sair, carrega o que você puder. Você era colocado nos vagões, eles pediam que você escrevesse o seu nome nos seus pertences, nas suas malas, e você era conduzido até os trens. Gente, é uma forma bem resumida de falar, até porque o caminho é bem mais extenso, mas resumidamente é isso. E você era levado para um campo de concentração, vamos falar aqui de Auschwitz. Chegando em Auschwitz, os homens eram separados das mulheres, você jogava seus pertences todos num canto, iam pilhando seus pertences, suas malas, tudo que você trazia. Eles diziam que lhe seria devolvido depois. Uhum. Seu homem parava as mulheres e iam para os barracões. Aí você poderia se transformar em mão de obra, que seria uma sorte, vamos dizer assim, entre aspas. Se você fosse judeu, você seria exterminado. Se você tivesse algum tipo de doença, tivesse algum membro amputado, alguma deficiência, você também ia morrer. Então eles não separavam as mulheres das crianças justamente para ter um controle maior. Uhum. A gente comentou em off aqui com o Brits. E se você assistiu aquele filme A Lista de Schindler, uhum, ele chega próximo do que era a realidade de Auschwitz. Eu até reassisti o filme ontem.
Para fazer um comparativo.
Já para fazer um comparativo e preparar para o dia de hoje. Reli os livros que eu tenho em casa, vi alguns pontos principais para trazer aqui. E realmente essa de você separar as crianças com as mães, pediam que você tirasse as roupas, que você fosse por uma sala que eles diziam que era de banho e desinfecção. Você iria tomar banho. Tá? Só que ao entrar na sala, ao invés da água, saía gás. O gás que foi previamente testado no que o Lauri comentou antes, nas salas aí embaixo, porque eles não tinham um gás ainda pronto. Não existia uma forma efetiva de matar em massa que não fosse com balas, bombas e afins.
Brits.
Quantos morreram cada vez naquela sala?
Ângelo, cabia o quê? Umas 100 pessoas naquelas salas? 100 pessoas. No mínimo umas 100 pessoas cada sala daquela. Então imagina você, num frio...
Aí eles eram cremados e jogados num tanque?
Assim, então, depois que as pessoas morriam pelo gás, né? Algumas tinham sorte que saía água, realmente. Tinha uma sorte de sair água gelada. Não morri hoje. Mas depois os corpos, eles eram colocados em carrinhos e levados para o crematório. Nós conhecemos também o crematório. E lá tem o trilho que dá para o forno. E justamente isso, tirar a roupa. Para ser mais fácil. Um trabalho a menos para queimar. Porque tudo que era tirado das pessoas presas, seria se reaproveitar de alguma forma. Claro, as suas joias iriam para os nazistas, as suas roupas seriam doadas para as famílias alemãs que tiveram as casas bombardeadas pelas forças aliadas. Nada se perdia. E realmente lá, eu comentei daquela lá em Bichernau, aquele laguinho, aquele pequeno lago que a gente viu com as cinzas humanas. Então, depois de cremadas, lá em Bichernau, ou Auschwitz II, lá tem um lago, uma poça grande, vamos dizer assim, uma piscina de 1.000 litros, que a gente só consegue ver de longe, repleta de cinzas humanas, proveniente dos crematórios. Eles chegaram a tentar fazer combustível com os corpos das pessoas que eram mortas lá. Realmente, eles queriam os corpos humanos como combustível. Olhando pro... Quem conhece a Vanessa sabe que ela tem um cabelão. Né? Tem um cabelo bonito. Quando você, se porventura você chegasse em Auschwitz, na época,
e aí?
Uma das primeiras coisas que iria acontecer com você, mulher, seria cortar o seu cabelo. Todo ele.
Uhum.
Existe uma sala em Auschwitz... Um cabelo, eu pesquisei ontem, mais ou menos, por cima, gente. Se eu estiver errado nos números, me corrijam. Isso vem da internet e eu não sabia. Fui pesquisar ontem. Mais ou menos, uma mulher tem de 200 a 400 gramas de cabelo. Mais ou menos. Algumas mais, algumas menos. Vamos fechar no número de 200 gramas, mais ou menos, assim?
Vamos lá.
Tá, 200 gramas. Existe uma sala em Auschwitz, onde estão guardadas... O guardado, 2 toneladas de cabelo.
É muito cabelo.
2 toneladas de cabelo provenientes das mulheres que passaram em Auschwitz. Você, com esse seu cabelão, teria ele cortado e ele seria usado depois para fazer roupas ou qualquer outra coisa. É muito impactante quando você vê isso lá. A gente sabe o que são 2 toneladas de cabelo? Uma pedra de 2 toneladas, você vê. Nossa, não, essa pedra aqui é
pesada. Tem como mensurar, né? Nunca havia parado para pensar isso.
2 toneladas de cabelo.
Pois, olha, são histórias a quem está nos ouvindo e até contamos com a participação do ouvinte através do 998710002. 998710002. Já temos uma participação. O fim do telefone é o 03 e diz o seguinte. O acadêmico de história... E gostaria que o departamento pudesse organizar uma viagem ao local em que estão narrando aqui na entrevista. Seria muito interessante para a gente. Então, um acadêmico de história aqui pontuando a fala dos senhores. É claro, é muito válido, não é mesmo, Brits?
Sem dúvida, né?
Gente, tudo é planejamento. Tudo na vida é planejamento. Seja o Laurice preparando para uma audiência, seja você preparando entrevista, seja eu em casa lendo alguma coisa... Custa caro ir para viajar para o exterior? Gente, claro que custa. Não é barato. Mas você faz um planejamento? Economiza todo mês. Ah, vai demorar 2 anos, 3 anos. Tá bom. Mas você sabe que se você começar a economizar, faz um planejamento. Ah, passagem de avião eu vou gastar tanto. Num ergue. Você não precisa ficar em hotel, você pode ficar no hostel.
Uhum.
Nós ficamos num hostel que era muito melhor que hotel. Nós não somos pessoas de posses. A gente sabe quanto é suada para ganhar o dinheiro todo dia.
E é uma viagem que, como os senhores estão podendo compartilhar conosco, não é mesmo, Brits? Nós estamos vivenciando aqui.
É só você planejar que você vai.
Isso, estamos vivenciando como é, sim, que foi essa viagem, até porque os amigos estiveram de 29 de maio a 10 de junho por lá, com passagem também pela Cracóvia, já vão contar um pouco mais para a gente. Ainda na entrevista, nós vamos trazer informações a respeito destas experiências partilhadas, vamos falar sobre o famoso dia D também. Não é mesmo, Júnior? Então, daqui a pouquinho, o famoso dia D, que também marca este período. Eu estava acompanhando algumas informações, ainda para a gente concluir, até o Lauri pode comentar para a gente, a respeito do Museu Geodivitz. Até porque o pedido é para que a comunidade não faça fotos fúteis no local, não é mesmo? Há várias informações pela mídia, isso mundial, porque não é um local para se ironizar, por exemplo, ou com fotos fúteis, vamos até utilizar essa palavra, então é um local sério.
É que você tem que sentir aquilo lá. Se você conhecer um pouco da história, você vai sentir na pele realmente que ali morreram muitas pessoas. Não tem como você não socializar isso daí. E foi o que passou na gente, aquilo lá eu queria conhecer de perto, a vontade já era, há vários anos eu queria conhecer. E como surgiu esta viagem, que o ponto inicial era com relação ao dia D, 6 de junho. Então, através dela que a gente começou a direcionar, vamos até Auschwitz, até a Polônia, porque faz parte aí da história da Segunda Guerra Mundial. Então, estando lá, como eu estava te falando, alguns pontos que marcaram, essa do que o Júnior relatou do cabelo, eu vou dizer para você, eu não consegui tirar a foto. Eu não, porque a gente viu 2 toneladas de cabelo, é um memorial gigante lá que tem, né? Normalmente eles colocam, como se fosse uma vitrine, eles colocam um vidro, né? Você não tem esse contato. Por várias peças aqui, como por exemplo, os sapatos, eram separados, sapatos dos adultos, sapatos das crianças. Então, você não pega em nada, você não encosta em nada, só vê.
É um amontoado que pode ser visto.
Eles fizeram os antigos quartéis e generaram museus, né? Tem vários lá, então vários museus. Um tem sapato, outro tem só as malas dos judeus, chama atenção sobre cada mala tem o seu nome lá. Então, isso também, cada um teve que colocar seu nome como se fosse receber depois de volta e sequer sabiam que seriam exterminados. Nós vimos um setor que era só de próteses, né, de pessoas que não tinham braço, perna. Outro que chamou a atenção, óculos, armações de óculos, milhares e milhares de óculos lá. É um amontoado gigantesco. E por aí vai. Então essas foram algumas, além das roupas, né, o local onde dormiam, né, eram tratados como gado mesmo, tanto banheiro, questão de vaso sanitário, pia, isso aonde tinham. Nós conhecemos também um setor que era aonde ficavam os doentes, aqueles doentes que não eram tratados, eles não levavam nem comida, colocavam lá para morrer, tipo bicho ou local. Não tinha nada no chão, mal e mal umas tábuas formando biliche, triliche, mas só tábuas, não tinha mais nada, não sei nem se colocavam palha, né, na época, nada, nada, nada. As pessoas que lá, muitos morreram, não só executados, né, por tiro, câmara de gás, mas também por torturas e também epidemias, né, doenças que pegaram. Então, eram simplesmente largados naquele local, um local um pouco mais retirado, e o tempo fizesse o seu serviço. Então, triste mesmo você saber que era um ser humano que estava lá, e a forma como foi tratado assim, por eles, né, o que levou a questão da guerra, é catastrófica.
É tanta informação a ser partilhada, não é mesmo, Brits? Nós estamos aqui tendo a oportunidade de estar com os entrevistados, também de conferir algumas fotos que foram feitas no museu, que foram feitas no campo, estão mostrando aqui para a gente, não é mesmo, Brits?
É uma história contada no rádio, né? Isso teria que ser levado às universidades, pegar os dois e o trabalho que eles têm de fotografia para contar para os acadêmicos, até do curso de História.
Até porque o carinho, né? Trouxeram livros aqui e estão partilhando conosco, porque eles não simplesmente só foram pela curiosidade, eles estudaram o local antes, não é mesmo, Lauri? Houve um estudo, houve um preparo para esta viagem, pelo que nós percebemos aqui.
Eu te digo, Vanessa, esse gosto pelo conhecimento, certo? Gosto pela história e o que aflora mesmo aí sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Como tudo aconteceu, por que ela aconteceu, como que acabou, né? Todo esse envolvimento.
Uhum.
E Auschwitz é um marco negativo, para a história da Segunda Guerra Mundial, né? Os judeus, eles... inclusive uma das minhas leituras, que eles tentavam passar para o mundo o que estava acontecendo lá, porque a gente teria que voltar aí a 1900, durou entre 1940 e 1945,
uhum.
Né? O pico mesmo foi mais ou menos em 42, 43,
isso.
Pico de assassinatos, de execuções. Então, lendo uma das histórias que eles tinham, os poloneses que estavam fora e que recebiam informações de dentro e que tentavam buscar ajuda com o mundo. Como existe nas nossas prisões, passar essas informações, como eles faziam, não sei te dizer. Só que tem anotações que realmente isso acontecia, que tinham envolvidos políticos,
uhum.
E também religiosos no campo de extermínio e que tentavam combater isso daí. Mas que naturalmente, né, quem se aflorava contra o regime nazista era acelerado aí a sua execução.
Certo. Eu queria saber do Júnior, a mesma impressão que você está partilhando para a gente foi a mesma da sua esposa no momento em que ela visitou? Ela foi antes, né? Lhe incentivou também a conhecer o espaço. O mesmo compartilhamento de informações houve pós-viagem?
E que bom que você citou as esposas. E eu que quero agradecer publicamente as nossas esposas.
Ah.
Né? A minha esposa Kellen, a Dalila, esposa do Ângelo, a Thaís, esposa do Fernando, e também a esposa do nosso amigo Paulo, que deve estar nos ouvindo lá em Jaraguá do Sul, pelo apoio a esse projeto. Ele só foi bem sucedido porque ele começou de uma forma correta, que é conversando em casa. Nós ficamos 12 dias longe de casa. E um projeto assim, é importante você contar com o apoio do seu companheiro.
Uhum.
Para que tudo corra bem, que você possa viajar tranquilo, que você saiba que em casa as coisas estarão bem. É diferente você sair brigado para trabalhar, por exemplo.
Exatamente.
Você fecha o pau em casa. Ah, você fecha o pau em casa no café da manhã. Então, o dia já vai ser... Tudo que der errado vai acontecer. Você vai tomar choque, o chuveiro vai queimar, o pneu do carro vai furar, enquanto você não chegar em casa e não colocar as coisas em ordem. Então,
foi uma viagem muito bem pensada.
Publicamente aqui, os nossos agradecimentos às nossas esposas.
Está aí o reconhecimento, as incentivadoras em potencial.
Quando ela foi, está muito diferente de 2011 para cá. A estrutura de Auschwitz, ela melhorou bastante do que ela me conta. A estrutura de recepção aos turistas melhorou bastante.
Houve um comparativo de fotos também?
Gente, é 2011.
Exato.
2011. Não tem essa
facilidade.
Não são os celulares que nós temos hoje. Né?
Antes nós vimos vídeos aqui, fotos.
O que era aquela época? As mais famosas, aquelas câmeras da Sony... coisas assim, né? Então, ela não tirou muitas fotos.
É mais memória.
E como ela foi no finalzinho do inverno, então o clima já é outro. Nós chegamos com um dia bonito de céu azul e sol. Ela chegou, ainda tinha restinho de neve ainda, né? Um clima bem mais pesado. Então, ela pôde sentir lá dentro, eu vi uma foto dela, toda encasacada. Diz que foi um dos piores frios que ela já sentiu na vida. Imagine as pessoas que estavam lá só com trapos. Os famosos pijamas listados, que nós tivemos a oportunidade de ver e também fizemos algumas fotos. Então, ela já teve uma percepção um pouco mais real assim, do que as pessoas passavam lá, do que nós que pegamos um dia de sol, por exemplo. Né? A percepção dela, assim, de sofrimento das pessoas que ela teve, eu acredito que foi diferente da minha. Embora uhum. eu já tenha lido mais sobre isso, mas eu acho que ela sentiu mais, assim, deu para sentir mais, literalmente na carne, o suplício que aquelas pessoas passavam lá, pais, mães, filhos, né, famílias.
Certo. E o dia D?
Ah, foi a nossa Disneylândia, né? Ai, dia D.
Me conta aqui por que a Rússia não aceita o dia D?
Por que a Rússia não aceita o dia D? Boa pergunta. Nunca me... Eu ia dizer, eu já ia falar da Alemanha. Por exemplo.
Quem está nos ouvindo é o famoso dia D, né, que marca o fim da Segunda Guerra Mundial. Nós vamos estar também traçando este impacto para a história. Fique à vontade, Júnior.
Na verdade, Vanessa, o dia D é o começo do fim.
Isso.
É o começo do fim. É quando as forças aliadas invadem a França e a Normandia, no caso, né, a Baixa Normandia, e dão início a liberação da Europa, começando pela França. Nós estivemos em várias praias no dia D. Até que agora eu vou contar uma historinha nossa aqui. Você deve ter visto na televisão que o Trump estava lá.
Tava.
Certo? O Trump estava lá, o presidente da França, o Macron, né? Macron estava lá. Quem mais estava lá? A Rainha Elizabeth também estava lá. Eles souberam que nós estávamos lá. Vamos prestigiar os nossos...
Aproveitar o período de fim de maio, junho.
A gente sabe que os brasileiros vêm para cá, vamos prestigiar. Então, o que aconteceu? Isso a gente só ficou sabendo disso depois.
Vocês não os viram.
Não os viram. Infelizmente, nossa agenda estava meio lotada.
Tá certo.
A gente devia estar perdido em alguma estradinha no interior da França, que eu guardo a minha lembro.
Tá certo. Vamos pontuar aqui.
Então, até o dia 3 de junho, você poderia... com o contrato de aluguel do seu carro ou do seu hotel, ir até uma prefeitura local da cidadezinha onde você estava hospedado e conseguir um selo para você colocar no seu carro. Esse selo te dava livre acesso em todas as estradas, secundárias ou principais. Nós chegamos lá dia 5. A gente não sabia desse selo. Pegamos o nosso carro, que nós estávamos, né? Aliás, a gente só chegou, na verdade, a gente só não chegou dia 4 porque a gente programou tudo. A gente programou trem, programamos os hotéis, programamos nosso roteiro e esquecemos de um detalhe que era fundamental para tudo isso.
E aí?
O carro. Não alugamos o carro com antecedência. Passou batido esse detalhe.
E como é que ficou?
Não, ficou, né? A gente voltou para Paris.
interrompido.
Na verdade, o plano inicial era dia 4, nós saímos de Paris, fomos para estação de trem, compra passagem e tal, tudo festa, né? Quatro amigos, né? Gente, é uma pena que o Brasil não preservou suas ferrovias, porque é fantástico o sistema ferroviário deles. É uma coisa que foi preservada, né? E é o principal, um dos principais meios de transporte deles, né? Então o trem é maravilhoso. É rápido, confortável.
Dá para visualizar tudo também.
Então, nós fomos de trem até uma cidade chamada Caen ou Caen. E lá a gente ia pegar nosso carro. Só que nós não alugamos o carro. E chegamos lá, chovendo, com todas as malas, que a gente carregou as malas, que a gente tinha deixado no hotel. O plano inicial era pegar o carro e ir para um determinado destino no dia 4. Só que chegamos na cidadezinha lá, são várias agências de carro. E o trem todo estava atrás de carro. Só que nós, como passou batido, chegamos lá. Fomos de agência em agência, tipo, pedindo, por favor, tem um carro.
Uhum.
Vocês reservaram? Não. Reservou? Não. Não tinha carro.
Aí virou descontração.
Não, aí virou desespero. Virou desespero.
Eu já pensei o lado positivo,
porque,
né,
Brito? Porque nós não tínhamos hotel mais em Paris. O plano original era a gente sair dali e ir para um hotel que já estava reservado para aquele dia em outra cidade. Nós não tínhamos deixado nada reservado em Paris, porque nós não íamos mais voltar. A gente só ia voltar para Paris da refinagem. Por sorte, um amigo nosso, o Igor... Qual é o nome do pai do Igor?
Filho do seu João Wojtecin.
Uhum.
Ele está trabalhando na França, deve retornar para o Brasil agora, nos acolheu. Aí nós, felizmente, nos lugares públicos tem sinal de Wi-Fi gratuito. Ah, outra coisa. E daí a gente conseguiu falar com ele. Falei, cara, nos ajude. Ajude a achar um hotel em Paris, porque a gente ficou sem hotel. E ele nos acolheu prontamente na casa dele. Tá? Foi tudo de bom. Daí no dia seguinte pegamos o carro e fomos. Voltando lá para o dia D. Pegamos nosso carro, saímos do hotel e vamos chegar até a praia de Omaha Beach, que foi uma das principais praias. É a praia do filme do Resgate do Soldado Ryan, uhum, para você lembrar. Uhum, uhum. Né? Fomos até lá. Estávamos distante uns 40 quilômetros das praias. Fomos. Quando nós vamos carro faltando uns 20 quilômetros, barreira de polícia. Não, vocês não podem passar aqui. Vocês têm o selo? Não, não tem. Então vocês não podem passar.
É tanto detalhe, não é mesmo?
É muita coisa. Oh, pode passar? Não dá. Daí continua pelo GPS, vai até aqui, pão. Parecia bolinha de pinball na máquina, sabe? Fica batendo de um lado para o outro.
Certo.
Mas a gente nunca conseguia baixar dos 20 quilômetros para chegar nas praias. Chegava aqui, barreira de polícia. E aqui vai no adendo que o pessoal comenta que francês é meio chato, meio torrento. Nós tivemos a felicidade de não pegar nenhum assim. Porque todos os guardas que nós pegamos eram gente boa.
Uhum.
Tentávamos, mesmo vendo... Ah, de Itália. Mas nós dizíamos sempre que éramos do Brasil. A gente fala, você fala... É, outra coisa, seja educado. Dê um bom dia. Seja educado com as pessoas. As coisas melhoram assim sensivelmente. Você
o retorno é muito positivo.
Eu não vou dizer, você chegar... Ah, porra, essa coisa aqui não funciona. Ai, esse guarda não me deixou passar. Você está no país deles. Né, você tem que ter o respeito por eles lá. Então, sempre um bom dia, por favor, nos ajude, como podemos chegar até aqui. Bate a cabeça, vai e volta, chegamos nas praias. E até uns dias depois, encontramos um brasileiro que já vai 15 anos para ele falou, ó, vocês são heróis.
Uhum.
Porque vocês conseguiram fazer o que muita... Ou vocês conseguiram burlar o sistema de segurança deles, até onde vocês foram. Eu falei, a gente é brasileiro, né? A gente consegue, deu jeito. Aí chegamos na praia que eu
fui. O jeito brasileiro.
É, chegamos na praia de Omaha Beach, que é a praia do filme Resgate Ryan.
Nós estamos nos encaminhando para o fecho do programa CBN Linha Aberta, onde falamos sobre o dia D, sobre a Segunda Guerra Mundial. O Júnior estava pontuando para a gente, não é mesmo, Brit? Se houve essa chegada nas praias, como é que ficou a história? A quem está acompanhando aqui a programação, e aí?
Bom, então na praia de Omaha Beach, que é a praia retratada no filme do resgate do soldado Ryan, se havia um lugar em que a Alemanha poderia deter a invasão aliada, era na praia de Omaha. Era naquele setor. Porque as defesas naturais, é uma praia, ela tem mais ou menos uns 8 quilômetros de extensão, e nas pontas dela tem paredões.
Uhum.
Os soldados alemães estavam em posições elevadas, casamatas altamente fortificadas. Imagine as pessoas, você que já viu, imagine a soleira da porta da sua casa, imagine aquilo 4 vezes mais grosso, com concreto, armação de ferro, enfim. Todos os pontos da praia estavam previamente marcados. Não havia um lugar da praia que não havia sido previamente marcado pelos alemães para ser atingido ou com fogo de morteiro, ou com fogo de metralhadora ou fuzil. Não importa onde você descesse, você ia ser alvejado. Então, esse foi o ponto aonde a guerra poderia virar. Tanto a favor dos aliados, quanto a favor dos alemães. E os americanos que acabaram pegando esse ponto de Omaha Beach, eles acreditavam em 4 coisas que eles poderiam alcançar o objetivo deles. Um, eles acreditavam que as tropas alemãs ali não tinham experiência e era formado por velhos e crianças. 2, que o bombardeio dos B-17, que eram as chamadas fortalezas voadoras do filme Memphis Belle, se você quiser assistir também, iriam fazer um bombardeio na praia que ia acabar com as fortificações. Outro ponto é que a força invasora, composta por 40 mil homens, iria dar conta do serviço, né? E a moral dos soldados. Só que, como Eisenhower, que foi o comandante das forças aliadas, um plano só é válido antes de começar a executar. Porque depois que começa a batalha, o plano não serve para mais nada.
Uhum.
Então, tudo deu errado naquele dia. Nada do que foi previsto e planejado funcionou. Nada. As tropas lá estacionadas eram tropas experientes, calejadas de guerra. O bombardeio americano não caiu nas praias, caiu 5 quilômetros depois, porque tinha névoa, os bombardeiros se atrasaram e todas as bombas despejadas caíram depois da praia, caíram no interior. O mar estava revolto, os soldados já estavam há 4 horas balançando os dentes de barco. Quem já fez aquele passeio nas praias, Camboriú, aquelas escunas, uhum, né? Já passou, já se enjoou. Imagine você 4 horas dentro daquilo enjoando. Os soldados preferiam chegar na praia e tomar um tiro, eu li relatos, do que passar mais 1 hora dentro daqueles barcos sacolejando para todo lado. Então, quando os americanos embarcaram e os alemães esperaram, eles tinham ordem para não atirar. Espera eles chegarem na praia. Quando eles chegarem na praia, vocês abrem os portões do inferno. E foi isso que aconteceu. Quando a primeira leva chegou, só 10% dela conseguiu atravessar a praia. Mais de 90% dos soldados. E tinha 30 em cada barco. Só menos de 10% conseguiu sair vivo. Saíram vivos da primeira leva que chegou. Uhum. Os alemães só esperaram. Eles estão em posições fortificadas e esperando os americanos virem. Só que o tamanho da... Para que para além era tanto soldado que começou a acabar a munição. E devido ao fluxo de homens, já eram muitos alvos para você mirar, sabe? Então, uma equipe aqui, uma equipe ali, que conseguiu ir fazendo trabalho de formiguinha e começou a entrar. Que nem tem uma goteirinha de casa, sabe? Que começa com uma goteira, vai pingando, pingando, até que estoura o cano. Foi mais ou menos isso. Foram gotinhas de soldados que conseguiram achar brechas, que foram passando, e aquilo tomou um volume maior para que eles conseguissem invadir a praia de Omaha. Gente, é muito detalhe para cuidar, é para contar.
É muito detalhe, é para mais um programa, não é mesmo? Ouvinte observa o seguinte, tem trem que se move em qualquer circunstância de tempo. Pode estar chovendo pedra que ele anda igual. Aqui pontuando para a gente. Tem mais uma participação chegando e diz aqui o seguinte... Estou ouvindo aqui atentamente a explanação dos senhores e a curiosidade de conhecer o local. Tem mais uma participação, o fim do telefone é o 10, e diz o seguinte, quanto tempo dura uma visita aproximadamente em Auschwitz?
Quer falar, Lori?
A gente chegou de... Bom, um tempo assim, a gente chegou de manhã cedo, se eu não me engano. 9 horas.
Uma hora até chegar no local.
Durou mais ou menos 3 horas a 4 horas para conhecer os dois campos, né?
Uhum.
Auschwitz 1 e 2. A distância de um para o outro, se eu não me engano, é 3 quilômetros. Então, a van depois leva você até o outro, né, para outra visitação. São gigantescos. É isso, você tem que caminhar com o tempo, né?
Há um detalhe aqui, só abrindo parênteses, se o senhor me permite.
Sim.
O Júnior nem comentou que é um preparo dos guias... com os senhores, que tipo de preparo? Há uma explanação inicial?
Quando você... detalhe, gente, todos esses roteiros, pode fazer tudo pela internet.
Uhum.
Você já pode viajar para lá com todos os pacotes já comprados, com o seu hotel reservado, com o seu passeio já pago, vamos dizer assim. Eles estão muito bem organizados nessa parte. Então, uhum, a gente já chegou em Cracóvia com tudo certinho.
Eu me refiro assim, ao preparo emocional
assim,
para entrar...
Quando você chega em Auschwitz, depois de descer da van ou do ônibus, o guia dá as instruções para você do que você pode e o que você não pode fazer. Existem lugares que você pode bater foto e existem lugares que não é permitido.
Sim.
Nem foto, nem filmagem. Ou foto, mas sem flash. Então, isso tudo é informado para você antes de você entrar.
Uhum.
Tá? Essa parte de preparar você, vamos dizer, espiritualmente, vai de pessoa para pessoa. Se você está lá achando que aquilo vai ser uma Disneylândia, ou se você acha que vai conhecer uma parte importante da história. Então, vai de cada um. Isso, eu creio que esse sentimento é muito individual. Não há uma forma de preparar você. A pessoa até pode falar, o professor, vamos dizer assim, fala, olha, se prepara, leia isso... Vamos ver isso e isso e isso.
É um preparo individual.
É um preparo individual. Cabe a cada um se preparar para o que vai conhecer lá. Eu aconselho a você ler antes, a você ver filmes. Você saber o que você vai encontrar lá.
Uhum.
Né? Mas tenha consciência que aquilo é um local histórico, que não é um local de brincadeira.
Uhum.
E eu não levaria meus filhos lá. Você não leva a criança.
Não neste momento.
Não, uhum. Mais velhos, assim, com preparo maior, sim. Mas é realmente um programa para adultos. Né? E se você realmente puder ler e adquirir, absorver conhecimentos antes de ir, é importante.
Certo.
Então, voltando ao tempo...
11h44, o Laurício estava complementando para a gente.
Bom, eu posso passar, assim, a sensação de quando a gente chegou lá no dia 6, no dia D, né? 75 anos depois, que foi o grande objetivo da viagem. Eu confesso que não esperava ver todo mundo caracterizado. Acho que nós éramos estranhos no Ninhos porque nós não estávamos fardados. A gente foi com roupa normal, né? Do dia a dia, como turistas, né? Tinham vários assim, mas impressionante, me chamou muita atenção a busca pela perfeição, seja ela nos equipamentos, nos veículos, ou no fardamento, ou nos apetrechos que eles usavam. Então, eles exigiam-se bastante. Eu vejo que alguns tinham bota da Segunda Guerra Mundial mesmo. Estavam lá, aquela bota, couro vermelho, um bordô assim. Como também uma réplica, né? Muitas roupas já eram réplicas, né? Que o pessoal tinha, mas aquela cor tinha que ser muito próximo do que foi usado, né, na Segunda Guerra Mundial. Então você chegar lá em Omaha Beach, você vê o desfile de caminhões, de jipes, de anfíbios, de tanques. É impressionante a manutenção deles, como eles mantêm tudo originário, tudo assim, respeitando o que aconteceu. O fardamento, se tivesse chovendo, eles estavam com a capa de chuva da época. Uhum. Né? As armas, claro, nenhuma delas atiravam, né? Por exemplo, os tanques, eles funcionavam, né, para o passeio lá, para a exposição, mas a questão dos canhões já era só um oco, né? Já tinham sido removido. Porque tudo era propriedade, a maioria propriedade particular, né? Os aficionados, aqueles que adoram a Segunda Guerra Mundial, motos-tanques, né? Então, várias Harleys lá, né? Que eu fiquei com uma vontade de dar uma volta em umas, né? Não vou negar. Mas foi muito bom ver...
Essa caracterização, essa lembrança fidedigna do fato...
Eu senti num momento, assim, ó, eu estava dirigindo em determinado momento nosso veículo, e aí, de repente, um trânsito um pouco à frente, nós abrimos para a faixa da esquerda, era pista dupla, e começamos a seguir os carros a passar. Dali um pouco, começamos a encontrar um comboio de, por exemplo, 5 caminhões, uns 25 jipes, naquela sensação de parece que nós estávamos em guerra, certo? Você vê aquilo lá, todo mundo caracterizado, fardado, e seguindo o seu trajeto, a sensação que passava era que nós estávamos em plena guerra. Foi muito gostoso sentir aquilo lá. Foi muito bom, porque o objetivo foi alcançado da viagem. Né? Visitamos vários museus. É impressionante o Museu Overlord, que fica em Sainte Marie-Église. Bom, Sainte Marie-Église vive da Segunda Guerra Mundial. É uma cidadezinha da França, né, na Normandia, cidade histórica. Ela sobrevive disso, do turismo da Segunda Guerra Mundial. Tanto é que tem um fato marcante lá da igreja, onde um paraquedista, né, acabou caindo e ficou pendurado na torre da igreja, enquanto lá embaixo estava tendo a maior luta. Estavam se matando, né, os alemães. E ele se fingiu de morto. Ele ficou preso o tempo necessário até que os aliados conseguissem matar os nazistas para que tirassem ele de lá. Ele se fingiu de morto, ficou de pendurado lá no alto. E eles mantêm aquele paraquedista preso hoje, o boneco continua lá. Aquele boneco lá para replicar o que aconteceu no passado. Ali é onde tem, acho que, os maiores museus. Fica em Sainte Marie-Église. É disparado uma das coisas mais bonitas. Você entra numa setor, como se fosse assim, a Fricesp, aqui em União da Vitória. Algo,
um pavilhão.
Um pavilhão gigante. Só que não é só um, imagina uns quatro, certo? Tem um deles que é como se fosse um hangar. Tá um avião enorme lá dentro, que você pode... subir lá, ver ele por cima, tem uma escada que te deixa você acompanhar, ver ele lá e toda a sua estrutura. Tem um outro local, um outro museu, que eles pegam, você eles cortaram a metade do avião, eles colocaram uma máquina que aquele avião fica trabalhando, ele fica mexendo, tá os soldados, você passa ao lado dos soldados, né, dos bonecos, obviamente, mas fica aquela escuridão, fica aquele rádio falando o tempo inteiro, você escuta os tiros da guerra, você entra dentro do avião, você sente aquele balanço, aquela pressão para te passar a nostalgia, né, o que que era aquele momento que os paraquedistas iriam pular, né? É uma sensação que marcante, algo assim, você vê como eles ficavam pilhados, né? Porque daqui a pouco você vai pular, você não sabe se você vai chegar, se você vai ser abatido. Entendi. Você vai estar caindo sob forte tiroteio. É realmente, o que eles construíram lá te passa todas as sensações, né? As tristezas, as alegrias, é muita emoção para quem adora a Segunda Guerra Mundial. Olha, é um passeio fantástico, né? Uhum. Para conhecer aí, fica a dica aí, nossa.
Para estudiosos. O Lauê citou uma questão aqui de imaginação. Foi o que mais nós tivemos aqui durante o programa, não é mesmo, Brits?
Parece que a gente está indo com eles, né?
Porque nós estamos vendo as fotos aqui. Júnior, você ia pontuar aqui alguma questão?
Não, na verdade, agora eu vou pedir para o Lauri contar que ele teve esse privilégio. Eu tive isso em 2011, andando por Sainte-Marie-Église, de conhecer um veterano. 2011, eu encontrei três. Tivemos foto com o Mr. Schlemmer, já falecido. Uhum. Quando eu fui, eu, a Kellen e a Simone, irmã da Kellen, nós fomos lá e ele passou no desfile, claro, muito homenageado, sempre ovacionado, Zé, uma gratidão enorme que o povo francês ali tem, e todas as visitantes têm pelos veteranos. E depois, andando pela rua, a gente encontrou ele. E um fato bem marcante, assim, que a gente queria bater foto, né? A gente perguntou se a gente podia bater foto com ele. Daí estava a Kellen e a Simone. Vou puxar a sardinha pro lado delas agora. Ele falou assim: olha, gente, eu tô morrendo de vontade de ir no banheiro. Vocês são muito bonitas, eu vou fazer uma foto com vocês. Sabe? E tinha uma fila enorme pro banheiro, assim. Aí ele fez uma foto com a gente, depois eu coloquei nas redes sociais na época, o filho dele, alguns anos depois que ele faleceu, eu sempre no dia D eu colocava a foto dele, e um dia eu recebi o agradecimento do filho dele, né, agradecendo pela foto, que ele não tinha aquela foto do pai dele, né, naquele dia. E o Lauri teve esse privilégio no museu, Museu Overlord, que em Sainte-Marie-Église é um museu da Airborne. São os paraquedistas. Sainte-Marie-Église retrata mais a questão dos paraquedistas. Então lá é o Museu da Airborne. O Museu Overlord fica no cemitério, no cemitério americano. Lá sim, lá é o Museu Overlord, e lá tem o cemitério, que também aparece no filme Resgate Ryan. Uhum. Aquelas cruzes impecavelmente alinhadas. Não importa o ângulo, por qual ângulo você olhe.
Agora 11h53.
Eu vou passar para o Lauri para ele contar a experiência dele.
Isso, eu só quero depois voltar aqui com o Júnior também, ou aproveita agora, Júnior, só para pontuar aqui para a gente, é possível, de repente, se chegar em um local como esse, descobrir que tinha parentes ou familiares que, de repente, vivenciaram essa história?
Sim, é importante. Então, Auschwitz tem o Museu de Auschwitz tem um cuidado muito grande em manter, preservar e divulgar a sua história. Eu pesquisei e tenho dois antepassados que passaram em
Auschwitz.
Descobriu
isso?
Descobri isso através do site de Auschwitz, do museu. Eu descobri dois. Um chegou no comecinho de 1943. Uhum. E morreu 4 meses depois. Um outro também chegou em 1943, foi transferido de campo e acabou morrendo no naufrágio de navio. Sabe? Que, aliás, nem foi atacado por nazistas, foi atacado pelos ingleses. O azar dele, né? Você estava sendo transferido para um outro lugar e morreu ainda por fogo amigo, vamos dizer assim. Não ele, 5 mil pessoas morreram naquele naufrágio. Então, você que tem curiosidade, você que tem a sua origem polonesa, ou por curiosidade mesmo, você pode consultar o site do Museu de Auschwitz, que é o www.auschwitz.org. procura no Google. Google, se você escrever Auschwitz errado, ele já vai te corrigir. Então é www.auschwitz.org.
Aí é possível descobrir.
Lá você busca ali no site e você vai encontrar um campo que tem lá onde você pode pesquisar o seu sobrenome. Coloca o seu sobrenome lá e se estiver nos registros vai aparecer o nome e se você tiver ainda mais sorte vai ter a foto.
Olha o trabalho, né, que essas pessoas prepararam esse local histórico, não é mesmo, Brits? Lauri, fique à vontade, 11h55 também para pontuar aqui as considerações, fique à vontade, dentro do que o Júnior havia falado que você ia comentar para a gente.
Pois é, eu ia retratar um pouco aqui sobre o cemitério americano.
Fique à
vontade. Foi fascinante, né, ter conhecido lá. A gente foi lá um dia depois das homenagens, né, que teve o presidente americano Donald Trump, Rainha Elizabeth e o presidente francês, né, Macron. Então, naquele dia, a gente foi no dia 7 de junho nesse cemitério e ainda tinha muitas homenagens, muita gente, por exemplo, de Nova York, o departamento da polícia nova-iorquina, eles vestidos como escoceses, certo? Com, eu não sei o nome, mas aquela saia e com aquela gaita, tocando aquela gaita típica escocesa. Então, fazendo também a sua homenagem, crianças também, cantos líricos. Teve algo sempre nessa simbologia, né? Retratando que lá estão os soldados americanos. E o que me chamou a atenção, eu acabei tendo a oportunidade de conhecer alguns veteranos de guerra, de tirar fotos. Eu vi 4, eles trouxeram, passaram por mim, eu consegui tirar foto com um deles. E eles foram trazidos até o cemitério. E claro que é marcante, são pessoas com mais de 100 anos de idade, estão em cadeiras de rodas, sempre conduzidos por outros, né? E o momento, assim, da homenagem, né? Aonde o ex-combatente, né, na cruz daquele amigo, né, que está ali enterrados, um em 43, 44, 42, enfim, naquele amigo de guerra que ele traz uma memória para ele, a gente começa a ver nos olhos dele aquele momento que ele presta a continência. Eles costumam a deixar uma medalha ou uma moeda, né, em cima da cruz, alguns, e eles prestam essa continência, né, tem muita gente querendo tirar foto, filmar, e aí a partir daquela continência, eu me lembro que ele encosta assim a mão numa das cruzes, né? Eu acho que vem um filme na cabeça daquele ex-combatente, desse veterano, porque ele deve pensar, talvez, como morreu aquele amigo dele. Estavam junto na hora que aconteceu. Porque ele não fez isso em todas. Esses veteranos, cada um foi especificamente em uma, né? Prestar a sua homenagem particular. Então, é óbvio que a gente não vai perguntar o que aconteceu, como não chega nesse ponto, né? Isso. Porque é um momento de dor dele, de lembranças.
De comoção.
Né? De comoção. E para mim foi difícil até tirar foto em determinado momento. Chamou a atenção você ver, mesmo 75 anos após, né, sair lágrimas dos olhos desse veterano de guerra. É impressionante.
Vai perdurar por muito tempo, não é mesmo?
Vai ficar marcado sempre, Vanessa. Impressionante.
11h58, em um minuto, Lauri Fagundes, advogado. Eu gostaria que você contasse para a gente qual lição você tira desta experiência em Auschwitz, na Cracóvia, enfim. Por essa viagem realizada com os amigos, qual a principal lição?
Primeiramente, um mergulho na nossa história, na história humana, né? Você realmente vivenciar aquilo que aconteceu no passado foi algo, olha, fora de série, algo que eu já tinha vontade há muitos anos, não sabia se eu teria essa chance e, graças a Deus, consegui. Uhum. Não achava que seria tão forte assim, você, porque a gente mergulha nessa história, a gente entra, você sente o que aconteceu, né? Antes da vitória, teve a dor. Então, Auschwitz foi algo bastante marcante. Esse cemitério, você fica assombrado, né? Quem viu, quem acompanhou, eu fiz algumas publicações, Instagram, Facebook, para compartilhar um pouco do que a gente estava vivenciando naquele momento. Então, graças a Deus, assim, os polacos, né, o povo polonês, acabou mantendo aquilo lá. Porque muita coisa, logo após a vitória, foi destruído. Cito os bunkers, tinham poucos lá em Omaha, e cito crematórios, câmaras de gás, muitas foram destruídas, poucas preservadas, em virtude que não queriam mais que isso jamais fosse lembrado, que acontecesse. Mas não, como eu disse no início da nossa entrevista, por meados de 1947, alguns poloneses, que foi, foi na terra deles que isso tudo aconteceu, eles acabaram tendo a ideia de manter isso daí, de lembrar desses fatos, de jamais apagar a memória de quem perdeu a vida lá. Então, isso foi uma grande vitória, porque é importante que a nossa humanidade jamais repita uma crueldade como aconteceu em Auschwitz, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial.
Ficou para a história, não é mesmo? Lauri, obrigada pela gentileza da entrevista, obrigada por estar aqui conosco. E o Júnior está aqui passando os vídeos para o Brits aqui no estúdio, já estão trazendo aqui várias histórias. E que essa história, é claro, como você bem destacou, que não se repita, e que a gente possa vir a conversar em outras ocasiões, em outras oportunidades, a título de contar para quem está nos ouvindo, para historiadores, para quem é estudioso da área. Obrigada pela presença.
Vanessa, eu que fico agradecido, porque me chamou a atenção esse convite, né? Nós não somos historiadores, nem aficionados, a gente gosta do tema, a gente assiste bastante, lê bastante sobre isso, né? Não somos professores aqui, mas fiquei satisfeito, até comovido, assim, poxa, esse convite de vir aqui para compartilhar com o nosso povo aqui de União sobre o que a gente vivenciou. Eu espero que esse espaço aqui, né, essas histórias poucas que contamos aqui, possam ser aproveitadas e que muitos que têm interesse, né, que consigam, né, fazer essa visita, que é muito importante, vai além da beleza, mas é marcante.
Okay. Obrigada pela presença. Bom fim de semana. Isidionei Júnior, empresário, também participando.
Deve ser importante, empresário. Aqui gente, conosco, rico empresário.
Nosso ex-colega também de profissão, sempre é muito bem-vindo aqui conosco. Isidionei, o bem venceu o mal?
Venceu. O bem pode demorar um pouquinho, mas, no final, o dia sempre vem. Obrigado pelo convite. Como a Lauri disse, nós não somos historiadores. Se porventura falamos algum dado errado, nos perdoem. E são muitas informações. Tem interesse em conhecer a Normandia, saber sobre a história da Segunda Guerra Mundial? Se planeje. Pega um papel, uma caneta, coloca lá. Eu vou. O que eu preciso ir? O que eu preciso fazer para mim ir? Quanto que eu tenho que economizar? Coloca. Mas você tem que querer e tem que se planejar. E você vai conseguir, você vai. Todo mundo pode ir para lá. Todos nós podemos e devemos ter essa oportunidade, mas é preciso se planejar. Muito obrigado, Vanessa. Britão, muito obrigado. Agradeço meus amigos de viagem. Nos matamos em alguns momentos, né? Normal, né? Algum estresse sempre rola. Mas,
Júnior, é muita emoção, porque o Júnior, ele iniciou o programa com os olhos araguados, finaliza com os olhos araguados, não é mesmo, Brits? É muita emoção.
Para mim, que eu gosto, para mim que sou apaixonado pelo tema, foi um sonho realizado. Sem dúvida nenhuma, eu saio dessa vida feliz.
E que a pessoa, né, radialista e virou empresário, pode fazer isso. Nós podemos ir para Bato Costa.
Esse é o Brito, não é mesmo, Júnior? Obrigada. Obrigada pela... Nós temos um minuto? Deixa eu só perguntar aqui. Conseguiu estar com o amigo Baroni, que nós realizamos entrevista também? O Baroni, que é integrante do Paralamas do Sucesso, ele sim é um entusiasta do assunto, e que o Júnior teve a oportunidade de falar também sobre a Segunda Guerra, enfim, sobre Auschwitz. Teve essa oportunidade?
Na Normandia, nós encontramos um brasileiro, o Vitor, que já há 15 anos vai para já vivencia a história do dia D, e eu perguntei para ele se tinha visto o Baroni. Não, você é capaz de se cruzar com o João Baroni por aqui. Mas fizemos todas as nossas andanças, enfim, e voltamos para Paris. E fomos conhecer o túmulo de Napoleão, uh-huh. O Museu dos Inválidos. Sim. Aí o Ângelo e os demais amigos desceram para ver o túmulo lá embaixo, e eu fiquei rodando em cima, passei por um banco assim. Imagine, gente, é enorme aquilo, é um mausoléu, o Museu de Napoleão. Olho assim, o Baroni sentado.
Olha só.
Mas, gente, ele estava com uma cara tão acabadinho, de cansado, que eu troquei umas palavras com ele, assim. É claro que ele não lembrou da nossa entrevista, porque esse cara dá muitas entrevistas. Mas a gente teve uma breve conversa, e eu nem pedia para bater foto, para não ser indelicado, porque ele estava, assim como a gente, cansado já.
E que, gentilmente, lá em 2010, se eu não me engano, nós realizamos essa entrevista.
Uma hora e pouco, Júnior, entrevista.
Nós já estamos aqui com o adiantado da hora.
Obrigado.
Até uma próxima oportunidade.
Obrigado.